Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Apesar de estar atualmente absorvido pelo casario envolvente, é poderosa a sua imagem de grande corpo, expressão de imensa espiritualidade, ou nem tanto, que a história foi registando dia a dia, desde o seu nascimento em finais do século XIII, na Quinta de Vale de Flores, em Odivelas. O desejo de agradecer a vida, num recontro em caçada contra um urso, levou o rei Dom Dinis a erguer um mosteiro cisterciense que doou depois às monjas Bernardas da Ordem de Cister. Séculos mais tarde, um mosteiro de estilo gótico-primitivo cisterciense sofreu alterações significativas nos reinados de Dom João IV e Dom João V, este já no século XVIII. Atingido pelo terremoto de 1755, foi nele introduzido o estilo neoclássico na igreja e nos lanços do chamado Claustro Novo. No interior, pode ver-se ainda o túmulo de Dom Dinis, de estilo gótico, o primeiro exemplar de monumentalidade na tumularia portuguesa. O mosteiro de Odivelas encerrou por ordem real em 1888 e em 1902 transforma-se no Instituto de Odivelas, complexo educacional, que há de fechar já nos nossos dias, em 2015. São nossos convidados Sónia Camponês, arquiteta, é desde o ano 2000 técnica superior da Câmara de Odivelas no Gabinete de Planeamento Estratégico e de Projetos Especiais. Coordena o projeto de requalificação do mosteiro e integra o grupo de trabalho do Centro Interpretativo do Mosteiro de Odivelas. Albertina Rodrigues, engenheira civil, foi chefe de divisão no Ministério do Ambiente. Atualmente exerce funções na Direção-Geral do Património Cultural, na área da gestão e conservação do património classificado e do património mundial. E Sara Silva, licenciada em História na variante da História da Arte, é mestre em Cultura e Formação Autárquica e Técnica Superior da Câmara de Odivelas. Integra também o Centro Interpretativo deste mosteiro, a quem peço que me diga que motivos levaram Dom Dinis a fundar este mosteiro e qual a razão para a escolha deste lugar. Sara Silva.
Este edifício foi mandado construir na sua quinta, portanto na Quinta do Rei, que era a Quinta de Vale de Flores, em 1295, pelo rei Dom Dinis, segundo a lenda, ainda num espírito muito medievalista, em cumprimento de uma promessa pela salvação da sua vida na luta com um urso, e tendo sido doado às monjas Bernardas da Ordem de Cister. De acordo com investigações recentes de Saúl Gomes, este mosteiro, pela expressiva grandeza arquitetónica, enunciava uma ligação privilegiada da monarquia portuguesa com Cister, e também com sensibilidades espirituais próprias da realeza francesa tão proximamente vividas pelo próprio pai do rei Dom Dinis. Além da afirmação de um monumento funerário do próprio rei e do intuito também de albergar uma filha, Dona Maria Afonso.
Nova presença nos Encontros com o Património, Sónia Camponês. Senhora arquiteta, a que é que se deve a perda desta centralidade por parte de um monumento tão relevante para a história de Portugal?
Nós não nos podemos esquecer que o mosteiro esteve sempre fechado à população. Portanto, ele foi, de facto, mandado erigir pelo rei, o rei Dom Dinis, mas destinado a albergar as monjas que estariam encerradas no mosteiro e que não poderiam estar em contacto com a população.
Em clausura, portanto.
Exatamente, portanto, elas estariam sempre em clausura. Essas eram as ordens dadas pelo Papa e, de facto, nós sabemos hoje que, apesar de terem essa ordem papal, as coisas não se passavam exatamente assim. Mas, respondendo à sua pergunta exatamente, nós, portanto, o facto de o mosteiro estar fechado levou a que estivesse de costas voltadas, de certa forma, para a cidade. Ou seja, o mosteiro foi crescendo em termos de apropriação de terras, criou, no fundo, aquela quinta grande que nós sabemos hoje que tem cerca de 8 hectares e que está lá atualmente mais ou menos como era. Portanto, há as cercas, temos as cercas que estão lá no local atualmente e que demonstram como é que foi crescendo toda aquela área. mas que esteve sempre fechada. Depois, no início do século XX, aliás, as monjas abandonaram o mosteiro em cerca de 1888 e em 1900 todo aquele espaço é transformado em instituto, portanto, uma zona escolar, uma área escolar, que era o instituto, portanto, o futuro Instituto de Odivelas, que por sua vez também seria um instituto feminino, portanto, só dedicado a meninas, e que por sua vez também esteve sempre fechado à população, portanto, para aquele local iriam inicialmente as filhas dos militares. Mais tarde, realmente, o instituto foi aberto a outras alunas, mas todo aquele espaço estava encerrado, a própria igreja e toda a parte histórica do mosteiro. Portanto, eu sei que a Câmara fez um protocolo com a gestão do mosteiro em cerca de 2012, nem que se poderiam fazer visitas guiadas, mas a uma área muito pequena, porque realmente o exército não queria que a população tivesse contacto com as meninas que estavam a estudar nesse local. Só muito mais tarde, em 2019, quando o Exército decide então fazer um protocolo com a Câmara de cedência do espaço, uma vez que o Instituto abandonou o local em 2015, a Câmara decidiu que o mosteiro finalmente poderia vir a servir como um espaço central na cidade de Odivelas e será então agora, com a requalificação que se pretende dar ao espaço, é esse o sonho de todos e essencialmente do Executivo, que é dar esse espaço à população e poder usufruir. E eu acho que vai ser excelente, porque finalmente todos nós vamos poder ver aquilo que foi feito ali em 700 anos de história, não é?
A engenheira Albertina Rodrigues é a nova convidada do programa. Como sabe, o mosteiro de Odivelas está classificado como monumento nacional desde 1910 e, não sendo da tutela direta da Direção-Geral do Património Cultural, é a DGPC, em articulação com a autarquia, que coordena os trabalhos atualmente em execução. Como teve início e de que forma se processa esta colaboração e quais são, afinal, os objetivos desta intervenção, engenheira?
Ora bem, o mosteiro de São Dinis e São Bernardo não está afeto à DGPC. No entanto, a nossa lei orgânica, uma das atribuições, é o apoio e a cooperação com entidades externas, que é o que está a acontecer com a Câmara de Odivelas desde 2016, já começámos em 2016. Há um protocolo de cooperação entre as duas instituições, que foi estabelecido para a execução da candidatura que a Câmara fez ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, a candidatura de intervenção de conservação e restauro do túmulo de Dom Dinis, e que é mais abrangente que isto, não é só, acaba por ser uma, tem este nome, mas é bem mais abrangente. E esse protocolo define como é que é feita esta cooperação. Portanto, a DGPC dá apoio técnico, faz projetos para algumas das componentes da candidatura, dá apoio nos concursos públicos, através de esclarecimentos e de análise das propostas, e depois dá assistência técnica à obra. Por seu lado, à obra ou a outro tipo de prestações de serviço, outro tipo de contratos que estejam a fazer connosco. A Câmara de Odivelas, por seu lado, assegura o financiamento, faz a fiscalização e coordenação de segurança das obras e depois tem a gestão, a manutenção dos espaços e a abertura ao público. É a obrigação da Câmara a abertura ao público destes espaços monumentais, que é onde nós temos estado a intervir, e que é essa abertura destes espaços é efetivamente um dos grandes objetivos da candidatura.
Sara, licenciada em História, uma questão para si. O mosteiro de São Dinis de São Bernardo, da Ordem de Cister, foi desde o início uma comunidade extremamente rigorosa, como aliás já acabamos de dizer isso. Que relação é que mantinham com o mosteiro de Alcobaça estas monjas e de que é que elas viviam?
Ora bem, este mosteiro, desde que foi instituído inicialmente, ele, portanto, é um mosteiro com benesses régias, portanto, tinha um estatuto diferente. Logo, estava mais desvinculado de Alcobaça, no sentido em que, logo que o rei o instituiu também a sua subsistência, ou seja, tinha várias tenças, vários arrendamentos, vários foros, de qual, portanto, o mosteiro tinha esse proveito. Logo tinha uma certa vantagem em relação aos outros mosteiros nacionais, visto que era de instituição régia. e desse modo foi constituído como um dos mosteiros mais ricos na altura. Dom Dinis instituiu que muitos dos seus bens ficariam para o mosteiro, bem como rendas hereditárias que ficariam para sempre como benefício desse mosteiro.
A sua vez, uma das razões para a construção deste mosteiro e neste local prende-se com as boas condições naturais da zona e com a abundância de água. Sabemos de que forma era feito o aproveitamento desses recursos hídricos e será possível, num futuro próximo, recuperar os jardins e as zonas verdes adjacentes ao mosteiro que já há pouco estava a descrever como um lugar paradisíaco.
De facto, uma das condições de um mosteiro se instalar naquele local específico teve, obviamente, que ver com todas as condições locais. Isso é um ponto mais que assente e está estudado.
E a água sempre em primeiro lugar.
Exatamente. Aliás, não só em termos de exposição solar, porque o terreno de facto tem um ligeiro declive a sul e tem uma grande exposição solar, como os próprios terrenos eram excelentes para depois ter a tal subsistência que estávamos a falar há pouco, porque uma vez que as monjas não saíam, não é, portanto, do mosteiro, elas tinham de criar a sua própria subsistência e, no fundo, nós sabemos que elas tinham os seus campos de cultivo, tinham os animais e, portanto, aqueles terrenos agrícolas eram excelentes porque tinham depois ali a linha d'água, portanto, temos ali a Ribeira de Odivelas que banha praticamente toda aquela zona, neste caso, virada à nascente e que servia, portanto, no fundo, alagava ali as terras e servia para elas terem ótimas condições de instalação. Por sua vez, aquela água que vinha das fontes de Caneças, portanto, nós não nos podemos esquecer que também que tínhamos aqui uma grande facilidade, portanto, Caneças é a nossa grande ex-libris, vá lá, as fontes de Caneças, que eu penso que também, neste momento, a Câmara está a apostar bastante a investir nessa área.
Para lá, na reabilitação. Mais tarde, sim. Onde ir as lavadeiras de Caneças.
Já sim, andavam lá.
E já andam nas nossas cantigas.
Exatamente. Portanto, toda a gente conhece, de facto, estas histórias das lavadeiras de Caneças. E, portanto, a água que vinha de Caneças, ela era completamente canalizada, portanto, já naquela altura, ela era canalizada e vinha não só enterrada, como elevadas. Portanto, sempre que ela vinha levadas, essa água servia para as latrinas e para fazer as lavagens, e depois ela tinha uma parte canalizada que iria servir as cozinhas e a parte das águas limpas, se assim se pode dizer, do mosteiro. Portanto, no fundo, a Ordem de Cister tinha uma organização já excelente e muito bem estudada nesta questão das águas. Já agora eu gostaria só também de fazer aqui um à parte. A Câmara neste momento está a fazer um estudo hidráulico sobre os monumentos, neste caso o Mosteiro de Dom Dinis, portanto com os nossos colegas, e eles estão precisamente a desenvolver todo o modo em como a água chegava, e nós pretendemos futuramente para inserir num museu, portanto nós vamos ter um museu no mosteiro, para inserirem de facto, até mesmo em 3D, portanto em modelação, o modo como a água era desviada e depois como ela chegava ao mosteiro e como é que iria funcionar todo aquele trajeto de águas até nas fontes. Portanto, nós tínhamos as fontes dentro dos claustros e havia realmente ali uma grande riqueza nesse aspecto.
Vamos voar pela história, Sara, vamos entrar por dentro desta longa história, são cerca de 800 anos que temos de vida deste mosteiro. Um dos elementos mais notáveis deste conjunto monástico, como sabe, é o túmulo de Dom Dinis. Mas será este realmente o sepulcro do rei? E quem repousa no segundo túmulo, por muitos considerado como pertencente a Dona Maria Afonso, filha bastarda do rei Dom Dinis? Toda esta história está segura dentro da própria história?
Temos a certeza que realmente o túmulo que lá está é o túmulo do rei Dom Dinis. Ele deixou isso em testamento, que queria ser sepultado no seu mosteiro em Odivelas, até porque ele era possuidor da quinta de Val de Flores, como eu já referi, e portanto aí não há dúvidas, tanto no testamento do rei e sendo a vontade expressa do mesmo, e até sabemos mesmo que, portanto, pela arte medieval, o próprio rei deve ter acompanhado e deve ter escolhido certamente o programa iconográfico do seu túmulo. Era assim que se fazia, portanto, na altura. Também juntamente temos as referências da tumularia francesa que nos faz essas indicações. Em relação ao outro túmulo, realmente as vozes dos vários historiadores diferem muito. Nós tivemos uma primeira abordagem pela doutora Máxima Vaz, que, apoiada nos cronistas da época, defendeu durante algum tempo que o túmulo terá pertencido a Dona Maria Afonso, portanto uma filha bastarda do rei Dom Dinis. Contudo, também temos outras investigações de outras historiadoras de arte que nos apontam diferentes caminhos.
Nunca ninguém supôs que fosse esposa, digamos assim, do rei Santa Isabel?
Não, a rainha Santa Isabel escolheu ser sepultada em Coimbra. Coimbra, exatamente. Ela não quis partilhar a sua morada eterna com o seu marido. Mas o túmulo realmente que está do outro lado, como eu estava a dizer, portanto temos essa vertente da historiadora Máxima Vaz, que defende, portanto, que seria a filha ilegítima do rei, mas temos outras historiadoras de arte que, através de teses de doutoramento, apontam-nos outras hipóteses. Por exemplo, Carla Varela Fernandes aponta-nos a hipótese de ter sido um neto de Dom Dinis, Dom João, um infante Dom João, que terá falecido. Também temos outra historiadora de arte, Juliana Vaio, que nos aponta outra hipótese, que terá sido o infante Dom Dinis, portanto também um neto do rei Dom Dinis, que terá falecido e portanto terá sido o seu túmulo ali. Portanto, apenas temos conjeturas e hipóteses neste momento.
A engenheira Albertina Rodrigues, uma das suas atividades é a conservação do património nacional e mundial. O túmulo de Dom Dinis foi profundamente afetado por vicissitudes diversas. Que trabalhos foram já concluídos e que resultados esperamos obter após esta intervenção de caráter científico, Albertina?
Bem, possivelmente não sou a pessoa mais indicada para falar sobre o assunto, mas há algumas coisas que posso dizer.
Mas uma engenheira porque... pode tocar um túmulo.
Sim, sim, aliás, e tive alguma intervenção que gostei muito na abertura do túmulo e que posso também falar sobre isso, porque na realidade tem havido e há uma equipa de várias especialistas a trabalhar sobre este assunto, arqueólogos, antropólogos, forenses, genética, da parte da conservação e restauro dos textos, da pedra, portanto, de qualquer modo, houve uma primeira intervenção em 2016 que foi uma intervenção meramente conservativa e que tinha como objetivo preparar a intervenção definitiva de conservação e restauro do túmulo, que está agora a decorrer, e nessa primeira intervenção pretendia-se estudar os materiais, os métodos de execução, as várias intervenções que foram sendo feitas. Portanto, foi uma intervenção de preparação. Nessa altura, conseguiu-se, através do endoscópio, ver uma fratura no túmulo, conseguiu-se uma sondagem, conseguiu-se logo perceber que havia algumas coisas que pareciam restos de obra, por exemplo, misturadas com as ossadas, o que pouco dignificava o túmulo. De qualquer modo, depois desta intervenção, não é, feita a abertura do túmulo de 2019, e que foi uma intervenção bastante preparada por toda a equipa, a abertura do túmulo em si já foi complicada.
Porquê?
Foi muito interessante, porque temos tampas dos túmulos muito pesadas, não é? São em pedra calcária, são bastante pesadas, estão localizadas nas capelas absidais, portanto, em espaços muito, muito exíguos, e ainda por cima têm degraus, portanto, não era fácil. O que é que se pretendia? Pretendia-se levantar a tampa, pô-la numa mesa de restauro que fosse adequada ao seu peso e adequada para a própria equipa de restauro, depois da exumação, da conservação e restauro de tudo que estivesse dentro da arca tumular e do próprio túmulo, voltar a tapar e selar.
Como é que reagiram os técnicos?
Esta estrutura, por acaso, foi conseguida. A empresa que ganhou o concurso fez uma estrutura que ia mesmo de encontro ao que o nosso departamento de obras queria. Fez uma estrutura em carril, metálica, e que depois tem um guincho e umas cintas muito, muito fortes. Só o pôr a cinta por baixo da tampa já foi por as cintas.
Não,
por baixo
era
da
nada
tampa.
Conveniente deixar cair o rei.
Pois não era. Portanto, imaginam, né, escusado será dizer que naquele dia da abertura do túmulo, primeiro do infante e depois do Dom Dinis, nesse dia da abertura do túmulo foi um bocado angustiante. Eu acho que na noite anterior já estava...
Certo, algumas histórias logo
sim.
A seguir a
agora,
esta operação.
O que se passou a seguir, isso fica para outro programa, não sou eu que vou... Fica para outro programa aqui.
Mas vamos ter que alinhar outro programa mesmo?
Ah, sim, com certeza.
E teremos conteúdo para um novo programa.
E com as pessoas que sabem falar do assunto, porque há coisas muito interessantes, mas... Deixa em suspense.
Sónia Campanês. Com a morte da última freira em 1886, e já lá vai há algum tempo, depois da extinção das ordens religiosas, o mosteiro é entregue à Fazenda Nacional. É quase sempre esse processo. E em 1900, por volta de 1900, é criado o Instituto de Odivelas, que aqui funcionou até 2015. Talvez o próprio Instituto de Odivelas tenha começado mesmo em 1902. E no futuro, o Instituto de Odivelas, o que é que vai ser deste instituto? Poderemos dizer que de alguma forma irá recuperar a sua vocação e educação para o ensino? De que é que estamos a falar?
Sim, também.
já nos fez alguma descrição desta movimentação histórica, mas o que é que vai acontecer?
Vamos ver. Nós temos um programa bastante ambicioso para todo o núcleo do mosteiro. É preciso perceber que estas questões, como é evidente, não pode ser a Câmara propriamente a escolher, não é? Quais é que são os parceiros com quem vai partilhar aquele espaço. Portanto, foi na altura aberto um concurso de ideias, foi lançado. Portanto, isto foi já em 2019, quando a Câmara, de facto, quando houve o processo, portanto, de execução do contrato. Portanto, eu posso dizer que houve feito o acordo entre a Câmara e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças e a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional. E o monumento passou a estar sobre a gestão municipal, que é o que está a passar neste momento. Portanto, nós apenas gerimos o património através de um acordo de cedência por um prazo de 50 anos, em que a Câmara está a pagar uma renda. Ora bem, durante este tempo a Câmara obviamente terá que fazer todas as obras ao seu encargo para instalar as tais novas valências que me perguntou há pouco. Nós não queríamos obviamente deixar de ter no fundo, um bocado o ensino ligado àquele espaço, não é? Porque, na realidade, ele é uma história, não é, que se vem contando e que esteve sempre associada ao ensino. Até mesmo na altura das monjas, porque, no fundo, elas entram noviças, não é? E no fundo, também vão lá aprender alguma coisa relacionada com a fé e com Deus. Portanto, neste propósito, a Câmara, entre muitas propostas que teve, acabou por ficar com três. Portanto, nós temos neste momento três parceiros com quem estamos a partilhar, vamos partilhar o espaço. Trata-se, portanto, de um Instituto Politécnico de Ensino Superior, que é um instituto que funciona já em Odivelas, que é o ISCE, o Instituto de Ciências Educativas. Portanto, irá ocupar uma parte do mosteiro, onde vai instalar também a Universidade Sénior, que é, de facto, para nós é uma notícia maravilhosa, porque, no fundo, eles situam-se atualmente na Ramada. É uma zona que não tem muito bons acessos para a nossa população idosa. E o trazermos esta Universidade Sénior precisamente ali para o centro de Odivelas, julgo que vai ser uma mais-valia para todos. Iremos também instalar uma residência universitária, que irá localizar-se exatamente onde eram os dois edifícios das camaratas das alunas. Portanto, de certa forma, vamos lhe dar também uma utilização similar à que sempre teve. Portanto, estas camaratas foram construídas nos anos 50, cerca de 1900, entre 1945 e 50, portanto, já é da altura do Estado Novo, e será o ISCTE, a entidade que irá fazer as obras para instalar aí os seus alunos. Iremos também ter o Conservatório de Música de Dom Dinis, portanto, que é um conservatório que é de Odivelas, portanto, onde ensina música de excelência, e fazemos toda a questão também, de facto, de trazer o conservatório para as instalações do mosteiro, que também penso vão dignificar bastante aquele espaço.
Nunca um mosteiro chegou tão longe, Albertina, a olhar sempre esta preciosidade da história. Como sabe, os trabalhos já executados permitiram devolver um pouco do esplendor do antigo conjunto monástico. Que trabalhos foram e estão a ser executados e desenvolvidos e quais os principais obstáculos sentidos na sua execução? Albertina.
Não diria que há obstáculos. Claro que quando temos estas equipas tão vastas e várias entidades, a DGPC, a Câmara, até a Universidade de Coimbra, os vários adjudicatários, empreiteiros e não só, são tantas entidades que conciliar isto tudo, conciliar as ideias, conciliar o tempo, pode não ser... Mas acho que se tem conseguido. O Covid também não ajudou nada, mas não parece que os obstáculos tenham sido tantos que está tudo a andar. As intervenções que já se fizeram, portanto, além dos túmulos, não é? Daquelas intervenções que já se falou nos túmulos, tivemos a recuperação das coberturas, vãos e paramentos da cabeceira da igreja, que estava em bastante mau estado e que, na verdade, tivemos o restauro dos materiais pétreos das fachadas, tanto interior como exterior, o restauro dos vitrais, das pinturas murais das abóbadas.
Tem um corpo de igreja fabuloso.
Sim, portanto, essa cabeceira foi toda tratada, inclusive as coberturas, não é? A telha, o coisa. Esta finalizou, foi muito bom porque já estava com infiltrações, até caíam bocadinhos de pedra para os túmulos, portanto foi muito bom. Esta finalizou e agora temos uma que também está quase finalizada, que é dos claustros, a recuperação dos claustros, do capítulo e da moura, e que inclui não só a impermeabilização dos terraços, a recuperação das coberturas em alpendre do claustro da moura, a conservação e restauro dos azulejos, dos painéis azulejares, que, portanto, acho que não me estou a esquecer de... E as paredes, os rebocos e algumas caixilharias em mau estado.
Doutora Sara Silva, sempre do lado da história, sendo prática como os casais reais serem sepultados no mesmo espaço, como é que se justifica o facto do túmulo do rei se encontrar em Odivelas e o da rainha, como sabe, em Coimbra, numa época em que o mosteiro de Alcobaça servia de panteão aos monarcas portugueses? Porque esta opção por dois túmulos em dois conventos distintos? Eram duas pessoas muito diferentes, Dom Dinis e Rainha Isabel.
Bem, portanto, Dom Dinis quis instituir aí o seu panteão régio, segundo uma historiadora de arte que fez a sua tese de mestrado, a Júlia Vaio. Ela defende, portanto, essa viabilidade. Portanto, o rei Dom Dinis quis separar-se de Alcobaça e instituir na sua própria quinta o seu próprio mosteiro e aí a sua própria sepultura. Em relação à rainha, já é outra história diferente. Portanto, inicialmente, e no primeiro testamento da rainha, estava previsto ela sepultar-se em Odivelas. Era essa a ideia inicial. Mas essa ideia parece ter sido desvirtuada após a morte do rei. A rainha então preferiu ser sepultada em Coimbra, onde também ajudou bastante a ordem religiosa que ajudou a fundar, e o mosteiro de Santa Clara a Velha. Foi uma opção da rainha após a morte do rei. Realmente foi uma opção muito original, como uma mulher rainha devota, com todo o historial que ela tinha, a querer uma sepultura separada. No entanto, ainda há muitos assuntos para explorar e para estudar, nomeadamente um possível túmulo que está atribuído no Museu do Carmo, penso que seja no Museu Arqueológico do Carmo, que está atribuída a Dona Constança, que poderá ter sido o túmulo original da Rainha Santa Isabel. Portanto, os reis, na época medieval, eles supervisionavam a realização dos seus próprios túmulos. E, possivelmente, a Rainha Santa Isabel poderá ter iniciado a realização do seu futuro túmulo e depois ter abandonado essa ideia. Portanto, mas são tudo questões que ainda estão em aberto e ainda carecem de uma investigação mais profunda.
Digamos que os reis tinham dificuldade em descansar em paz. Sónia Camponês, olhamos o convento dos nossos dias. Numa zona de expansão urbana, tão intensa como a de Odivelas, atravessada por vias rápidas e viadutos, e com zonas de crescimento desordenado num passado recente, qual poderá ser o papel deste monumento e da zona envolvente? Poderá funcionar como um novo polo de desenvolvimento planeado ou menos selvagem, porventura, do que está a acontecer?
Sem dúvida. Aliás, é precisamente esse o objetivo da Câmara. A Câmara tem se empenhado bastante neste mandato em valorizar o seu património e para nós foi uma surpresa quando percebemos que o mosteiro iria ser abandonado, entre aspas, não é, pelo Instituto e que poderia vir à posse da Câmara. O que é que, imagine, não é, a Câmara de repente fica com aquele espaço fantástico para seu uso, não é, para seu uso e da população. Obviamente que o Executivo olhou para esta oportunidade e decidiu agarrá-la no sentido de, através da revitalização de toda aquela área, porque nós não estamos a falar só do mosteiro, estamos a falar também de 8 hectares de terreno que vão se transformar no grande parque da cidade e, de facto, este será o grande polo central que a Câmara pretende criar na zona histórica e que irá ligar, este sim, a toda a parte expansiva nova da cidade. Nomeadamente, nós temos um grande centro urbano que é as Colinas do Cruzeiro, em Odivelas, que está muito próximo, no fundo, aqui desta área do mosteiro, e nós vamos criar com o Parque da Cidade esta ligação. Vai haver uma ligação franca com miradores, passadiços, o próprio parque irá ter zonas de recreio com muita água, praças de restauração, etc. Todos os serviços, portanto, nós vamos ter os serviços municipais a funcionar também na zona do mosteiro, que de certa forma vai atrair também população. Vamos ter um grande auditório, vamos ter um museu, portanto o Centro Interpretativo do Mosteiro do Mosteiro de Odivelas. Tudo isto, como é óbvio, vai trazer muitas pessoas, a própria universidade que vai funcionar ali, portanto o Politécnico, os próprios alunos do ISCTE, que no fundo vão ter uma utilização mais ao final do dia daquele espaço e de certa forma, portanto é um espaço que vai ter vida o dia inteiro, o que é ótimo. Portanto, vamos criar também grandes espaços de estacionamento para que as pessoas possam se deslocar ao centro, ao novo centro, e viver toda aquela área, não é? E é isto que a Câmara pretende fazer agora, no próximo mandato.
Sara, alguns ouvintes estarão à espera deste Fediver ou não de uma senhora chamada Madre Paula. A história do Mosteiro de Odivelas prende-se também com a vida desta famosa Madre Paula, amante do rei Dom João V, e apesar da rigidez inicial da ordem, era notória a abundância e o luxo em que vivia esta abadesa. O que sabemos da sua história e dos seus aposentos? O que é lenda e a realidade nesta figura emblemática da Madre Paula? Sara?
Realmente a Madre Paula existiu, é uma personagem histórica, portanto ela foi amante do rei Dom João V. Deste relacionamento resultou um filho, que é um dos meninos da Palhavã, Dom José, que foi depois inquisidor-mor do reino, portanto uma figura de alta relevância. Em relação ao mosteiro, sabemos também por descrições do escritor do século XIX, Borges de Figueiredo, ele descreve-nos com bastante lucidez e profundidade os aposentos da Madre Paula. Portanto, ela tinha uns aposentos, de curiosidade, tinha 9 criadas internas, tinha uns aposentos junto à torre sineira do mosteiro e realmente recebia presentes régios e todos os aposentos eram decorados com o melhor que havia da arte do século XVIII. Sabemos também, estamos a fazer investigações no sentido de descobrir um presente que terá sido encomendado pelo rei Dom João V, que era uma banheira de prata maciça, dourada. Essa banheira nunca chegou ao mosteiro, mas terá sido vista em Inglaterra e terá causado grande espanto tal presente por parte do rei. Portanto, são todas peças da história que estamos a tentar construir e localizar para que também se possa realizar mais tarde uma realidade 3D dos aposentos da Madre Paula, que também seria um dos objetivos do nosso estudo e da nossa investigação.
Sónia, vamos a uma outra questão que é da sua área, um monumento que atravessou várias épocas e que foi tão afetado pelo terremoto de 1755, traduz-se, como sabe, numa arquitetura de difícil leitura. Os trabalhos já realizados permitem conhecer melhor as intervenções realizadas ao longo da sua história e preparar as operações futuras. De que forma é que isso vai acontecer ou está a acontecer?
Está a acontecer. Portanto, nós temos realmente uma vertente de estudo que se apoia na arqueologia, acima de tudo, e na história da arte. Portanto, nós temos os colegas do Centro Interpretativo, portanto é um grupo de trabalho que foi criado precisamente para fazer todos estes estudos iniciais. A Câmara contratou os serviços de prospeção estrutural de todo o edifício, ou seja, vai-nos ajudar a perceber como é que o edifício cresceu em termos estruturais. Isso é muito importante porque, como disse, O edifício teve realmente grandes intervenções ao longo dos séculos, sempre por causa dos terremotos e dos sismos, mas acima de tudo a grande, grande intervenção deu-se com a instalação do Instituto. Portanto, nós nos anos, entre os anos 40 a 60, vá lá, foi onde se fizeram as grandes intervenções, já foram realizadas pelo Exército, e de facto nessa altura, enfim, não havia ainda a grande preocupação de perceber como é que eram as estruturas mais antigas, não é? E de tentar recuperá-las. Portanto, ali era um pouco, era chegar, temos praticamente betão em toda a zona construída, tirando a zona da igreja, obviamente aquelas zonas mais antigas, mas tudo o resto já tem betão. E a nossa intervenção, obviamente, portanto, nós vamos fazer este estudo de estrutural ao edifício para depois percebermos como é que vamos intervir, tentando realmente, de certa forma, preservar ao máximo a construção inicial e daquilo que for possível. E, portanto, será esta a nossa posição.
Sara, para fechar as portas deste monumental mosteiro, não vai ser fácil fechar-lhe as portas, porque, de facto, os anos de história que ele traz atrás de si não serão fáceis de passar. Como poderemos imaginar, doutora Sara, como é que poderemos imaginar este conjunto arquitetónico dentro de 3 ou 4 anos? Já temos um filme feito para vermos o que é que vai resultar de toda esta intervenção?
Não, neste momento isso ainda será pensado no futuro. Contudo, eu queria destacar aqui que durante o ano de 2021 foram dados ao Prelo importantes estudos sobre o Mosteiro de Odivelas, publicações da Câmara Municipal de Odivelas, nomeadamente o livro Mosteiro de Odivelas, Documentos Fundacionais, Contextos de Investigação e Transcrições Paleográficas de João Fresco, Luís Miguel Repas e Saúl António Gomes. Este estudo constituiu um importante trabalho de investigação sobre a composição do património fundacional do Mosteiro de Odivelas e a sua gestão. Também foi um estudo sobre as abadeças e as monjas do Mosteiro de Odivelas, no tempo de Dom Dinis, e Dom Dinis e a fundação do Mosteiro de Odivelas. Além deste importante livro, também foram publicados 2 livros dedicados às crianças, o Mosteiro de Odivelas, Histórias, Mitos e Lendas, com a Lupa Design e a Divisão dos Projetos Educativos, Igualdade e Cidadania, da Câmara Municipal, que constituiu um importante livro com várias propostas de descoberta do mosteiro através de atividades lúdico-pedagógicas. E também a História e Segredos do Mosteiro de Odivelas, da autoria de Wanda Furtado Marques, com a ilustração de Ana Mateus. Portanto, essencialmente este ano estivemos a apostar em estudos de divulgação do Mosteiro de Odivelas, tanto na parte da investigação como na parte também de transmissão às crianças. E avançaremos com certeza numa fase posterior para animações 3D e para essa contextualizar toda essa evolução dos vários estilos arquitetónicos que passaram. Temos o gótico inicial, não é, do tempo de Dom Dinis, depois temos um tardo gótico ainda com capitéis e pórticos manuelinos, temos também a passagem do Renascimento nos claustros, temos depois o terremoto e depois toda a reconstrução em estilo neoclássico, que é a magnífica igreja que nós temos, igreja-salão, portanto de nave única, já em estilo neoclássico. E temos também o barroco através dos retábulos da igreja, portanto temos uma sucessão de estilos que vamos aprofundando com esses estudos e depois com certeza iremos fazer uma evolução 3D.
E para fecharmos mesmo, puxamos agora pela chave do convento. Albertina, poderá o património constituir-se como um motor para uma nova urbanidade na cidade de Odivelas?
Creio que sim, acho que a arquiteta Sónia já explicou muito, muito bem que sim, que...
Vamos ter uma nova Odivelas?
Certamente que sim.
E com interesse de visitar?
Ah, com certeza. Aliás, eu penso que esta nossa conversa irá despertar em algumas pessoas que não, se calhar não fazem a mínima ideia do que é o Mosteiro de Odivelas, o Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, e espero termos aguçado um bocadinho o apetite para que tenham esta vontade de ir visitar. Portanto, a Câmara pretende, julgo eu, que irá abrir a visitas ainda antes de termos este processo todo concluído, que obviamente vai demorar os tais 3, 4 anos que falou há pouco aqui com a colega Sara. Portanto, nós pretendemos realmente que daqui a 4 anos tenhamos o espaço em funcionamento com a tal nova centralidade que se falou e que atraia muitas pessoas. Mas, no entretanto, com as obras do claustro, pretende-se que realmente algumas áreas do mosteiro sejam abertas, as mais antigas, e que proporcionem aos visitantes, de facto, visitas interessantes e que venham conhecer a história do rei, porque, de facto, o rei teve uma grande presença, e tem, porque no fundo estão lá os seus restos mortais, naquele espaço, e, portanto, quem gosta do rei Dom Dinis, com certeza terá que vir-nos fazer uma visita.
Ele que fez tudo quanto quis, e para lhes dizer, agora mesmo a fechar as portas, que o Odivelas é mesmo às portas de Lisboa.
É mesmo.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.